Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Cá estamos nós por aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um salve para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que nos acompanha aí nas ondas e nas mídias. Eu sou o João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido aqui pela radio.diariopb.com.br e também pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iPhone. Estamos também aí transmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre, na retransmissão, espalhados por todo o país, além de estar disponíveis também no agregador de podcast da sua preferência. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Amazon Music. É, aqui comigo hoje, eu conto com os comentários do meu querido boy dos bets, ele, o homem dos palpites dourados, Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Manoca. O que é que a gente tem hoje? Vamos ter muita coisa. Hoje vamos até falar de Copa América, né, Manoca?
Você falando em dourado, eu lembrei de Albi Celeste. Então é isso mesmo. E para deixar claro aí, meu amigo Bené, o Ebenezer Inocêncio, está feliz também, né? A Itália foi campeã. E aí o programa está recheado de novidades. Temos algumas polêmicas, infelizmente, né? Mas temos que falar aqui no programa. Viemos aí com a intenção de informar vocês. É isso, João Jales. Vamos nessa aí, vamos tocar para frente, que tem muita coisa aí.
Agora vou também chamar ele. Vai mandar o seu recado inicial, o meu, o seu, o nosso soundman, Sérgio Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Manda teu recado, Sérgio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido amigo João Jales, Emanuel Reis, que acompanha essa bancada. Eu gostaria desde já agradecer a todos os ouvintes que acompanham esse programa Rifando a Bola, todas as quarta-feiras aqui pela Rádio Diário PB e depois que sai no rádio pelos os aplicativos de podcast e a galera que acompanha também pelo site, que é radio.diariopb.com.br. Olha, desde já eu gostaria de agradecer a todos e mandar aquele parabéns, aquele abraço para todos os Los Hermanos, né? Para a Argentina, que foi campeã dessa Copa América, né? E em especial para o jogador Messi, que para mim é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Messi, você mereceu, você honra Maradona, você honra vestir uma camisa de uma seleção. Então é isso aí, galera, bora começar o programa, que tem muitas novidades, né? E muito bate-bola aí pela frente. Então, bora começar esse jogo.
Tá aí o recado inicial do meu, do seu, do nosso soundman, o homem responsável pelos efeitos e defeitos especiais aqui no meu, no seu, do nosso Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Mas é isso aí, vamos logo chamando aí os nossos highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
E os nossos highlights aí, a gente trouxe aí, né, Manoca, um monte de coisa interessante. A Itália foi campeã da Eurocopa, a Argentina campeã da Copa América. Agora vamos até falar de Copa América, Libertadores, Sul-Americana de volta também. Como foram os clubes paraibanos nas séries C e D do Brasileirão, os resultados dos jogos de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino A2, como é que anda aí esse mata-mata da mulherada, vamos falar um pouquinho aí, vamos começar pelo quê? Vamos começar pelas seleções, né, Manoca? O que é que você me diz aí, o que é que você fala? Itália campeã, Argentina campeã, manda pra mim aí a sua opinião sobre esses dois desfechos, meu querido.
Então, a gente teve aí a campeã, a Azurra Latina e a Azurra Europeia, né? Foram duas campeãs em dois torneios de grande importância. E assim, o título da Argentina tem um sabor especial para Lionel Messi, né? É o primeiro título dele pela seleção. Finalmente, Messi ganhou alguma coisa e eu tô muito feliz com isso. É um cara merecedor, né? É, acabou calhando de ganhar a Copa América no Brasil, né? Com a Argentina, levar a taça aqui do Brasil. Neymar chorando, aquela cena toda. Eu queria falar um pouco do jogo, do que foi o jogo, né? Pra mim, na minha percepção, eu me dei... eu assisti esse jogo, eu fui assistir, torci pra Argentina, inclusive, não me levem a mal, mas foi isso que aconteceu. Eu acho que ali eu só li pro Richarlison, só a cara de Richarlison, um cara pronto, aí meu companheiro aí também torceu pra Argentina. Mas é isso, é uma forma de protesto, né? Eu acho que patriotismo não tem nada a ver.
Sabe, muito mais por conta do Messi merecer chegar a esse ápice na carreira, com a conquista de um título. O Brasil tinha um time bom, tem jogadores bons, que são pessoas boas também. Tem aqueles que são os malas e tal, mas estamos falando, não estamos falando de patriotismo aqui, não. Estamos falando mesmo de admiração por um atleta e tal. E eu achava que a Argentina devia ganhar muito mais por conta dessa questão do Messi aí. Conquistar um título com a seleção do que propriamente. E teve toda essa coisa mística, né, cara? Deles vencerem no Brasil uma Copa América polêmica. É ou não é, mano?
Teve toda essa coisa mística. Eu tava falando justamente isso. Não é, no patriotismo não quer dizer que você seja obrigado a torcer para a seleção do país onde você nasceu, mas sim admirar o futebol que você gosta, né? Isso é admirar o futebol que você gosta, não tem a ver com patriotismo, mas admirar o futebol que você gosta é uma coisa boa, né, velho? E assim, a seleção da Argentina jogou mais, foi mais merecedora. Eu tô com você também, gostei muito disso de Messi ganhar, até bati na tecla, é isso, também livro a cara de alguns. Eu toquei no nome de Richarlison, porque é um dos jogadores que eu prefiro daquela seleção ali, é um dos meus preferidos, é um cara que eu acho um atacante excepcional, inclusive, tem um futuro brilhante, já tá no Everton, né? Mas é isso aí, passou o dia, né? Todo mundo já viveu essa ressaca que tinha de viver, e a Argentina saiu com o caneco. Já pelo lado da Eurocopa, a gente teve Leonardo Bonucci tirando de suas ondas, né, o zagueirão da Juventus, acertando dois golaços, né, um de pênalti no final, né, depois no pênalti, e um durante o jogo, salvando a Azurra aí, levando o confronto até esse limiar. E para mim também merecedor, né, merecedor desse título aí. A Itália é uma das seleções que tem uma defesa muito sólida lá na Europa. E assim, você sabe que quando... E a defesa da Itália já é conhecida, né? A gente lembra de um episódio meio triste, mas marcante, em 2006, se eu não me engano, em que Materazzi levou uma cabeçada de Zidane. Zagueirão Materazzi, né? Levou porque tá marcando em cima, porque já demonstrava aquela solidez da defesa da Itália. Manoel, e eu tô muito feliz com
em
isso.
Em 94, a final de 94 entre Brasil e Itália foi 0-0 no tempo normal e 0-0 na prorrogação. Então a defesa italiana, ela já é historicamente aí essa coisa consolidada, né? Eu não consigo perceber aí. São poucas as oportunidades que a Itália mostrou uma defesa frágil ao longo de sua história em competições internacionais. Vamos e convenhamos que sempre tiveram zagueiros muito bons, inclusive a gente tem entre os melhores do mundo de todos os tempos zagueiros italianos, né? Maldini, o Baresi, enfim, são nomes bem, bem históricos aí da seleção italiana, que sempre tiveram grandes times, mas eu estava torcendo para a Inglaterra. Eu vou confessar para você que eu ia achar interessante.
Confessa, né?
Eu ia achar interessante a Inglaterra ganhar. Para mim, a mística que tinha da Argentina ganhar no Brasil, tinha da Inglaterra ganhar em casa a Eurocopa. E foi uma pena ver a Inglaterra perder a decisão dos pênaltis em Wembley. O que você acha, assim?
Então, a Inglaterra perder em Wembley tem um significado grande, né? E assim, três promessas da base inglesa que perderam os pênaltis, né? Ou será que o Gigi Donnarumma não foi quem pegou? O mérito foi de quem, né? Tanto que ele saiu o melhor jogador da Copa, não é isso? O goleirão da Itália.
Exatamente.
O cara tem 22 anos, né? Vale lembrar que quem treinava, né, no Milan, já que agora ele tá de passagem pro PSG. E outra curiosidade é que Antonio Donnarumma é também goleiro do Milan e é irmão de Gianluigi. Então sempre ficam os Donnarumma ali, vão ficar agora dominando a cena italiana, né? Eu queria parabenizar, né? Parabenizar as duas equipes aqui, para por fim, no nosso papo sobre as Copas, parabenizar a Argentina de Messi, parabenizar a Itália de Fred Chiesa e companhia. Mas aí tem um episódio chato também que a gente vai falar no Fofoca de Gandula, né? Vamos seguir aqui.
Vamos falar coisas bem sérias aí no próximo bloco. Segura aí que vamos falar desse assunto aí. O desfecho dos pênaltis foi complicado aí, esse pós-final aí nas redes sociais. Vamos falar no próximo bloco. Agora vamos puxar isso. Libertadores e Sul-Americana. Vamos de torneios continentais que estão de volta. Os brasileiros já voltaram aí, já teve jogo nessa terça-feira pela Sul-Americana, pela Libertadores. Já teve participação brasileira aí, já teve clube brasileiro em campo. E os resultados aí, pelo que a gente percebeu, não foram lá aquilo que a gente imaginava que fosse muito diferente, não, né? Empate do Galo, empate do Tricolor, foi bem? E aí, Emanuel?
Foi o retrato, né? Os times brasileiros não entraram bem, não começaram bem a Libertadores, né? A gente teve aí um empate do Boca Juniors com o Atlético Mineiro, o Galo. O Hulk Paraíba, infelizmente, não brilhou. Nátio Fernandes nem Matias Arati jogaram bem, foram substituídos. Vargas entrou, tentou incendiar o jogo, mas não conseguiu nada. Lembrando que o Boca Juniors estava com 4 era 5 contusões, desfalques, enfim. Dentre eles, Fabra, Cardona, que estava jogando pela seleção do Equador, né, da Colômbia, nem recordo bem. Enfim, eram desfalques, né? O Galo não conseguiu lograr nada nesse jogo. Foi 0-0, um jogo sem graça. Esse a gente teve o Fluminense indo lá no Paraguai, né?
Aí foi outra coisa. Aí eu acho que é o destaque dos brasileiros.
E o Portenho abrindo as portas para pagar para ver. Isso.
Sem Fred.
Isso é o destaque dos brasileiros. E aí pagou pra ver, ele é campeão, né? Tomou dois do Fluminense sem Fred, mas aí é que tá, amigo. O Fluminense tem um carinha chamado Abel Hernandes, que tá tentando fazer. E outro carão chamado Nenê, né? Nenê, meu amigo. Nenê,
o cara tem que respeitar aí.
Inclusive foi um dos que fez o gol, né? Nenê marcou os 49 minutos e. Isso. E Egídio fazendo gol, bicho. E aí fica a mística no ar, mas é isso, o Fluminense acabou
vencendo. Chegou com vontade.
Aí a gente vai pro terceiro jogo da Libertadores e todo mundo diz que eu pego no pé de São Paulo, né? Mas não é bem assim. Crespão deu uma vacilada aí, na minha opinião, deixou Benítez no banco e acabou pagando. Mas Crespo acabou pagando aí, né? Um preço alto por deixar Benítez no banco. Aconteceu que o São Paulo do Racing saiu na frente, né? O São Paulo 1-0, o Racing fez 1-1, e aí Crespo tirou o Benítez do banco, mas já não dava mais tempo de nada, né? Acabou o 1-1 aí, o São Paulo não conseguiu levar vantagem para a Argentina. Lá o Racing, se eu não me engano, começa ganhando, né? Tem o gol qualificado na Libertadores, e aí o 0-0 do Racing. Se a gente for falar da Sul-América, aí a gente que ainda não venceu, João Jales, no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se você conhece o time do Grêmio. Conhece, né? É um velho conhecido nosso. E aí o Grêmio estava paradão isso, no Campeonato, né? Brasileiro, acabou batendo com o gol de Léo Pereira. Léo Pereira fez o gol em cima da LDU, lá em Quito, na altitude. O Grêmio começou bem, né? Começou com a perna direita. O pé direito, como diz o doido. E falando outro confronto aí que a gente teve ontem também, foi o clube Atlético Paranaense, o Atlético com H, né? Nicão, sempre ele livrando a cara do Atlético contra o América de Cali, lá na Colômbia. Foi de pênalti, mas foi Nicão, né? Saiu na vantagem aí, 1-0 também. Hoje a gente tem alguns confrontos interessantes aí pela Libertadores também. Eu achei até que a gente vai palpitar no terceiro bloco, né?
Vai rolar.
O jogo do Palmeiras, jogo do Flamengo, enfim, vamos deixar isso pro terceiro bloco. Vamos falar aí dos paraibanos na Série C e D, bora? Eu quero começar bem aqui. Eu vou deixar o Campinense pra você. Vou deixar o Campinense e o 13 pra você. O Campina Grande, hoje fica falando do Souza, do seu grande colega Aldeone Abrantes, né? seguidor seu no Twitter, meteu 7-0, a sacolada pra cima do Caucaia lá no Ceará. Lineker Ferreira fez dois gols de pênalti, mas gol é gol, né? Tarcísio marcou dois também, Adriano Brandão dois também, e finalizando com o Lucas Batista aí, no último momento, marcou um gol, foi 7-0, saiu barato, Jales, aí pro Caucaia.
Cara, o Caucaia tá pagando os pecados, hein?
Do lado, aí, pra atualizar a classificação aqui, não, vou deixar a classificação com você, tá certo, da Série D? Eu vou passar pra C. Série C, Botafogo da Paraíba, e o meu coração já começou a sorrir aqui pra falar a vocês de Botafogo. O Botafogo da Paraíba, galera, protagonizou um dos episódios mais lindos que eu vi aqui no Almeidão e meteu 4-1 no Manaus, não me pergunte de onde, mas foi 4-1 pro Botafogo. Em cima do Manaus, o destaque aí vai pro Ederson, né? Ederson, que teve passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Vasco, pelo Auaso, foi revelado pelo Ceará e jogou no Fortaleza. É o cara, já chegou marcando gol aqui, o camisa 9, 4-1 aí, o Botafogo dorme tranquilo e sereno na liderança, o Manaus aí em quinto lugar, o Botafogo tá na liderança, mas o Paysandu tá colado ali, tá querendo chegar, aliás, tem três times aí com 11 pontos, que são eles, o Botafogo, o Paysandu e o Ferroviário, né? A gente tem 4 times com 10 pontos, o Altos do Piauí, Manaus, Tombense, Volta Redonda, todos esses, tá tudo embolado no grupo A da Série C, João, já.
Cara, tá fácil não, já dizia lá o Gil Luiz Mendes lá do Baião de 2, Deus não anda na Série C, meu querido, e se ele não anda na Série C, na Série D ele nem conhece, né? Deixa eu falar para você o que foi que aconteceu aí com os times de Campina Grande na Série D, lá na quarta divisão. Cara, o 13, para variar, o 13 empatou, né? O 13 tem aí o retrospecto dos últimos 5 jogos dele, pelo menos são empates. Ele tem 5 pontos em 6 jogos, né? E é bem complicada a situação aí do Galo da Borborema. Ele tá na lanterna do grupo A3, somando apenas 5 pontos em 6 jogos, como eu tinha falado. Empatou em casa lá no Amigão, 2-2 com o América de Natal. E já a minha raposa, já o Campinense, tá numa situação melhor, né? O Campinense venceu de virada o Atlético do Ceará por 3-2 lá no Ceará. E aí a situação do grupo A3 lá na quarta divisão, na Série D do Brasileirão, é a seguinte: a liderança é do ABC de Natal, né? Tá lá com 12 pontos em 6 jogos. Em segundo lugar, o Souza, o dinossauro, tá em segundo lugar com 11, o Campinense coladinho também com 11, tá perdendo apenas no saldo de gols, porque o Souza, com essa sacolada aí, conseguiu um gol a mais de saldo que a Raposa, então é o vice-líder, o Campinense em terceiro, e o 13 na lanterna lá em oitavo, com apenas 5 pontos em 6 jogos aí. É difícil a situação do Galo da Borborema, meu querido Emanuel Reis. Passados isso aí, eu quero saber de futebol feminino, como é que anda a mulherada lá no Brasileirão Feminino A2, Manoca? Cara, já deram a primeira perna do mata-mata, né? Os jogos de ida já rolaram nas quartas de final.
Dois com alguma graça, dois sem nenhuma graça, né? A gente tá nas quartas de final aí, como você falou, e a gente tem aí confrontos interessantes, apesar dos primeiros não terem sido tão interessantes para algumas equipes. A gente teve o Atlético Paranaense aí recebendo o Bragantino, né? Foi 4-2 para o Atlético Paranaense, até aí tudo bem. Mas a gente teve uma surpresa, na minha opinião, aí, nessas quartas de final, nesse começo de quartas de final, que foi o Crespon empatando com o Ceará em 0-0. A equipe do Ceará, que é muito forte, né? Na Série A2 do feminino. Me surpreendeu. Seguraram o Ceará, só que a gente vai palpitar esse jogo também, eu sei, nesse programa ou no outro. E aí a gente teve o América Mineiro recebendo o Atlético Mineiro, clássico mineiro, né? Pela Série A2 do Brasileiro Feminino, o Atlético Mineiro, como a gente havia até concordado, eu acho, no outro programa, conseguiu aí bater o América Mineiro por 3-1, né? Tem um investimento mais sólido, tem um pouco mais de tradição aí no futebol feminino. E pelo quarto jogo a gente teve o Real Ariquemes e o Esmaque, e isso aí foi também um empate, né? Então, entre o Crespon e o Ceará, 1-1, foi 1-1 isso. Depois o Ceará foi 0-0, isso, foi o Real Ariquemes e a Esmaque 1-1. Então a gente tem tudo aberto nesses dois jogos, né? Eu acredito que o do Atlético Paranaense já está um pouco resolvido, vantagem de 2 gols, e o do Atlético Mineiro também tem uma vantagem de 2 gols, mas a gente tem que lembrar que futebol é uma caixinha de surpresa, né? Nunca tá nada resolvido, então a gente vai ter que conferir aí esses jogos e trazer semana que vem os resultados também, meu amigo Jales.
É, cara, vamos inclusive palpitar eles aí, esses jogos de volta no nosso terceiro bloco. Se prepara aí que a gente tem coisa para falar mais desses jogos aí. É bem interessante esse Brasileirão
A2. Eu queria...
Manda, Manoca.
Pronto, eu queria falar uma curiosidade aí acerca da série D, exatamente. O Souza, só uma coisa sobre saldo de gols, né? O Souza começou a rodada com -2 de saldo de gols e terminou com 5. Então essa goleada, terminou com um dos melhores saldos de gol do grupo. Tava com um dos piores, o terceiro pior, era o terceiro ou o quarto pior, e agora terminou entre os melhores saldos de gol do grupo. E assim, se a gente for pegar os confrontos dessa rodada dos paraibanos contra os cearenses na Série D, a gente vai ter um belo 10-2 por parte dos paraibanos. E para acabar aí essa rodada de curiosidades, a gente tem um Atlético Cearense aí. Para quem não conhece, o Atlético Cearense mudou de nome, como o Manchester City, como alguns times no mundo. Era o antigo time do Uniclinic, apelidado no time dos enfermeiros lá no Ceará. E isso, um abraço aí para todo mundo que era do Uniclinic, todo mundo do Atlético Cearense. Curto muito o futebol.
E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui nesse nosso primeiro bloco. A gente vai tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com o nosso segundo bloco e aquele quadro que você ama odiar e odeia amar aqui no nosso Rifando a Bola, o Fofoca de Gandula. Então não sai daí que a gente volta já.
Beterraba não desce nem sob tortura.